No nosso bate-papo, na nossa entrevista de hoje, nós vamos conversar com a promotora de justiça do Ministério Público de Vacaria, doutora Bianca Scioli Araújo. Bom dia, prazer em recebê-la aqui na Rádio Fátima, nesta manhã de sexta-feira, doutora Bianca.
Bom dia, Betão, bom dia a todos os ouvintes, é sempre um prazer voltar para essa casa.
Bom, nós estamos em agosto. Agosto Lilás é uma campanha estabelecida pelo governo federal, transformando o mês de agosto em um período dedicado à conscientização e combate à violência contra a mulher. A escolha desse mês se deu pela sanção da Lei Maria da Penha, Lei Federal número 11.340 de 2006, e assinado no dia 7 de agosto, é uma referência fundamental no enfrentamento da violência doméstica no Brasil. A campanha visa sensibilizar e informar a população sobre a identificação de situações de violência e os canais disponíveis para denúncias, promovendo uma rede de apoio e proteção para as vítimas. Aqui em Vacaria, nos primeiros 8 meses, foram registrados em torno de 750 casos de ameaças ou agressões contra as mulheres. Foram registrados também em torno de 300 medidas protetivas. Doutora Bianca, senhora de Araújo, o que a gente pode falar a respeito desse agosto lilás, sobre esses números que realmente preocupam, hein?
É verdade. Esse mês de agosto, esse mês de sensibilização, a gente comemora os 19 anos da Lei Maria da Penha. Então já são quase 2 décadas em que falamos de uma proteção especial para as mulheres em situação de violência. Eu gostaria de pontuar 2 situações aqui, Betão, em especial por que, que existe essa Lei Maria da Penha e quem é a Maria da Penha. Tá? Quando a gente fala em por que, que existe uma lei que protege as mulheres de uma forma especial e não protege os homens, ou existe uma lei que também protege os homens, então eu gosto de fazer uma retrospectiva e a gente pensar assim, quando nós, né, humanos, resolvemos viver em sociedade, foi combinado, né? Existe, né, essa figura de linguagem que foi combinado algumas regras. O que, que pode e o que, que não pode. E foi estabelecido, então isso são as leis, né? Isso são as normas, que bater em pessoas, agredir outra pessoa, furtar, matar, não pode. Foi combinado. E foi combinado o seguinte, quem descumprir essas regras, como todas as regras, quem descumpre uma regra tem uma sanção. Com o passar do tempo, se pensou assim, bah, mas olha, vamos ver específica a situação desta pessoa. Houve uma agressão física, mas ele já desculpou. Houve uma agressão física, mas ele não tem interesse que o outro seja processado. Houve uma agressão física, mas não foi tão grave assim. O que, que o legislador fez? Ele foi lá e colocou uma condição assim, olha, você que foi vítima de uma agressão, você que foi vítima de um furto, você que foi vítima de uma ameaça, tu tem o direito de escolher se tu quer que essa pessoa responda pelo crime ou não. Beleza? Beleza. E isso é assim até hoje. Quem refaz um registro de ocorrência, chega lá, o escrivão, o delegado pergunta, você quer processar o fulano? Você quer representar? Tu quer que essa pessoa responda pelo crime? Sim ou não? Com o passar do tempo, se entendeu que alguns crimes não tava na esfera de vontade da pessoa em escolher se queria que fosse processado ou não. Por exemplo, um roubo a banco. Será que as vítimas teriam direito de escolher? Não, eu não quero que eles sejam processados, foi só um roubo. Não, esse tipo de regra, o legislador diz, esse tipo de crime sempre vai ser investigado. Beleza, um homicídio. Será que a família da vítima tem o direito de escolher, eu quero que processem ou não? Não, porque é especialmente grave e isso o legislador já determinou que não está na esfera de vontade da vítima. Como que a gente chega na Lei Maria da Penha? A gente sabe que, historicamente, as mulheres não tinham voz. Então, a mulher não votava, não podia ter bens no seu nome, não podia nem ter a guarda dos filhos. Quando um casal se separava, lá na década de... a partir de 70, a partir da implementação do lei do divórcio, se a mulher ficava com os filhos, as decisões sobre os filhos, quem tomava era o juiz. Porque entendia-se que essa mulher não tinha capacidade. E foi se percebendo que a mulher era alvo de violência dentro de casa e que essa violência tornava ela mais vulnerável. O que que o legislador falou? Quando a vítima dessa agressão, dessa ameaça, for uma mulher, e quem praticou essa agressão é o companheiro, é o namorado, é o filho, é o marido, que é quem geralmente coloca o dinheiro dentro de casa, quem é o dono da propriedade, quem diz a última palavra, ela não tem o direito de escolher se quer que processe ou não. O Estado vai lá e processa. Tanto que ela pode nem querer fazer o registro de ocorrência. Um vizinho fica sabendo e denuncia. Por que que a gente percebe? Porque esses fatos que acontecem dentro da casa da gente, geralmente não tem testemunhas. É só a palavra da vítima. E se dependesse da vontade ou da possibilidade dela ir fazer a denúncia, ela não iria. Ou não teria condições de tomar uma atitude por não ter saída, não ter para onde ir, não conseguir se sustentar. Então vem essa lei Maria da Penha para dar proteção para essa mulher. Mas o legislador foi muito inteligente, porque ele pensou assim: se eu incentivo a mulher a fazer o registro de ocorrência, se eu vou colocar uma condição que esse processo vai até o final e possivelmente esse agressor receba uma sanção, que tipo de garantia eu dou para ela que a situação não vai piorar em casa? Foi aí que vem as medidas protetivas de urgência, que é a grande sacada, é o grande diferencial da Lei Maria da Penha. Quando uma mulher se sente ameaçada ou ela sente que está correndo risco na sua integridade física ou psicológica, ela tem o direito de pedir uma medida protetiva. O que que é isso? É uma ordem judicial para que o agressor não se aproxime, não entre em contato, saia de casa, mantendo ela naquele lugar, independente de quem é o dono, quem que é o patrimônio da casa. Ele não vai perder a escritura da casa, a escritura continua dele, o patrimônio é dele, mas quem vai ficar morando lá enquanto durar o risco é a vítima. Como uma forma de assegurar um teto, assegurar uma pensão, enquanto houver essa situação de violência. Então, essa é a grande mudança nesses 19 anos da Lei Maria da Penha e que nos dá garantias cada vez mais para as mulheres sair desse ciclo violento.
Tinha aquela frase que dizia o seguinte: em briga de casal, a gente não mete a colher. Exato. Mete sim.
Mete sim. É obrigação de todos nós, né, fazermos essa fala, né, fazermos essa reclamação, muito no sentido de não normalizar a violência. É comum a gente ouvir ainda dos agressores, mas a mulher é minha, eu bato se eu quiser. Não. A gente não existe mais essa noção, essa ideia de propriedade. A mulher não é propriedade de ninguém, como o homem não é propriedade de ninguém. Somos seres livres. E a gente parte do pressuposto que mulheres e homens têm o mesmo direito e as mesmas obrigações. A mulher tem o direito de agredir fisicamente seu companheiro, a mulher tem o direito de proibi-lo de trabalhar, de proibi-lo de ter acesso a bens, de proibi-lo de usar determinada roupa? Não, não tem. Da mesma forma, o homem não tem. Nós precisamos de relações equilibradas, aonde não haja uma disputa de força, um cabo de guerra, mas haja um consenso. E é isso que a gente vem empoderar as mulheres, dizer para elas: rompam o silêncio. A mulher não precisa ter vergonha. A vítima não precisa ter vergonha de ser vítima. Quem tem que ter vergonha é quem está praticando esse tipo de agressão.
São 9:35, nós estamos conversando com a promotora de justiça Bianca Ciolli Araújo, estamos falando a respeito do Agosto Lilás. Bom, eu já falei aqui, 300 medidas protetivas, 750 casos de ameaças e agressões contra as mulheres. Como é que a senhora trabalha? Eu sei que a senhora tem um projeto que a senhora implantou em Vacaria, que está sendo usado em outros municípios. Como é que é esse projeto, hein?
Bom, o projeto Acolher completa agora em 2025, 10 anos. Então, são 10 anos que a gente adota esta forma de trabalho. A gente recebe a informação da delegacia, do centro de referência, das escolas, posto de saúde, do órgão que for, que uma determinada mulher está sofrendo algum tipo de violência. A gente contata essa vítima, tenta entender qual é a situação e como a gente pode ajudar. O que é ajudar a promotora? Ajudar é orientar para fazer o registro de ocorrência ou pedir medida protetiva, se for o caso, pedir ou auxiliá-la na obtenção de vaga em creche ou escola para que ela possa sair daquela situação, para que ela possa se inserir no mercado de trabalho. Se for o caso, contatar a Secretaria de Habitação para eventualmente um banheiro, um telhado, melhorias na casa dela para que ela consiga sair daquele ciclo violento e acompanhar essa mulher por um período até que aquela violência cesse. O projeto traz ainda, sempre, na primeira sexta-feira do mês, às 14 horas, e aberto a todas as mulheres, independentes de serem vítimas ou não, uma roda de conversa, que a gente fala sobre temas relativos à violência, sim, mas a mulheres, de uma forma geral, e esclarecimento de dúvidas. Além de palestras e orientações à comunidade. Frequentemente nós vamos a escolas, a empresas, a locais acessíveis, né? Ontem mesmo nós fomos lá na comunidade de Enxovia, lá em Monte Alegre, falar sobre isso e daqui a pouco orientar muitas mulheres sobre aquela situação que nem sempre ela consegue se ver como vítima.
Importante realmente esse trabalho realizado pela doutora Bianca, a senhora Araújo, não é? A respeito do projeto Acolher. Eu peço licença a ela, eu vou um rápido espaço comercial, mas eu vou, na sequência nós vamos falar sobre o seguinte, hein? Os homens que agridem mulheres, eles são condenados sim. E nós vamos saber quais são as principais penas que eles recebem, hein? Logo após o nosso espaço comercial.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Nove horas 43 minutos, 9h43, nesta manhã de sexta-feira, nosso estúdio móvel. Vamos conversar com a Karine, do Supermercado Bom Preço, Mercado da Fruta. Alô, Karine, bom dia, prazer em conversar contigo na Rádio Fátima, Karine.
Bom dia, pessoal.
Bom dia, tudo bem, Karine?
Tudo certo, melhor agora que esse final de semana com sol e cheio de ofertas.
É verdade, quais são as ofertas e promoções que vocês têm aí?
Então, pessoal, a gente separou alguma delas, tá? Lembrando que elas valem tanto para a fruteira Empório da Fruta, quanto para o mercado Bom Preço. E elas valem a partir de hoje e vão até domingo, tá? A gente tem alface a R$ 2,99 a unidade. Temos o repolho por R$ 4,99 a unidade. Temos o tomate, pessoal, por R$ 5,99 o quilo. Temos a aipim a R$ 1,99 o quilo. Temos também a maçã Fuji a R$ 7,99 o quilo. Temos a batata branca, pessoal, por R$ 3,99 o quilo. Temos também o pão fatiado por R$ 4,99 a unidade. Temos a agulha com osso, pessoal, por R$ 29,99 o quilo. Temos a ponta de peito por R$ 27,99 o quilo. E temos também a carne moída, pessoal, por R$ 28,99 o quilo.
É verdade. Quais os horários, locais de atendimento aí do Empório da Fruta do Supermercado Bom Preço, hein?
Então, pessoal, a Empório da Fruta que fica ali na Borges de Medeiros, junto com a General Lima, tá? O horário de atendimento de segunda a sábado é das 8h30 ao meio-dia, depois da 1h30 da tarde até as 9h da noite, tá? Lembrando que a gente abre nos domingos e feriados, no horário das 8h30 ao meio-dia, depois das 5 da tarde até as 9h da noite. E tem também o Mercado Bom Preço, que fica aqui na Presidente Kennedy, próximo ao batalhão. O horário de atendimento ali de segunda a sábado é das 8h30 ao meio-dia, depois das 2 da tarde até as 8h da noite. Também abre nos domingos e feriados, nos horários das 8h30 ao meio-dia, depois das 5 até as 8h da noite. Em ambos lugares a gente aceita todos os tipos de cartões. Compras acima de 150, pessoal, a gente parcela em duas vezes sem juros, fazemos a troca do cheque salário, aceitamos PIX, fazemos entrega, tudo para melhor atendê-los.
Tá ok, Karine, um grande abraço, Empório da Fruta, aqui na Borges Medeiros, esquina com a General Lima, e Supermercado Bom Preço aí no bairro Vitória, na Presidente Kennedy. Grande abraço, boas vendas no final de semana, Karine.
Muito obrigado, bom final de semana a todos e até mais.
Empório da Fruta, Supermercado Bom Preço. Eu vou um rápido espaço comercial e vou continuar o nosso bate-papo aqui com a promotora de justiça do Ministério Público de Vacaria, aqui no nosso Temática. 9:47, 9:47, tempo bom, céu azul, sol brilhando, 12 graus aqui na Grande Vacaria, nesta manhã de sexta-feira. Nós estamos batendo um papo, conversando aqui com a doutora Bianca Scioli de Araújo, que é promotora de justiça do Ministério Público de Vacaria. Nós estamos abordando o agosto lilás. Doutora Bianca, a gente falava a respeito de propriedade. Hoje, não é? Hoje, a gente sabe, os direitos são iguais, de homem e mulher. Antigamente, a gente julgava, não é, de que a mulher era a propriedade do homem, não é? E hoje não, hoje os direitos são iguais, direitos adquiridos, como a senhora falou no início, que a mulher não tinha direito a isso, aquilo, não é? Hoje os direitos são iguais, não é?
Betão, os direitos são iguais, ambos podem fazer podem e devem fazer as mesmas coisas. O que é importante a gente falar de propriedade? Uma vez a lei dizia, né? É. A mulher, quando lá, antigamente, lá no século XIX, XVIII, quando iam se fazer um inventário, só para ter uma ideia, o cara colocava que ele tinha tantas rezes, tantos escravos e tantas mulheres. A mulher era contada como objeto, junto com as rezes, junto com os escravos, era considerada coisa. E a gente fala desse sentimento de propriedade, hoje a gente chama, é uma dominação, tanto que a gente sabe que os episódios violentos, né, contra a mulher, de agressão física e até morte, geralmente vem quando a mulher tenta romper, ela tenta dizer, não quero mais. Quando a mulher, a gente sabe disso e toda a rede sabe, que quando a mulher tem essa coragem de dizer, pra mim basta, é o momento em que ela mais corre risco. Por isso a medida protetiva, que é uma ordem para ele não se aproximar.
Rapidamente, aqui em Vacaria nós temos casas de apoio às mulheres vítimas de maus tratos, como é que
Sim,
funciona?
Sim, Vacaria existe uma casa de acolhimento, então a mulher na situação de violência que faz o registro de ocorrência, identificado que ela não tem o local seguro para ficar até que o juiz determine que o cara saia de casa, ela é levada para uma casa de acolhimento, atendida pelo município, né, pela prefeitura, CRM, e lá ela pode ficar com os seus filhos até um local seguro ou até que esse agressor seja tirado de circulação.
E os homens que agridem as mulheres, eles são condenados? E quais as penas que recebem realmente, hein?
Sim, na verdade as penas...
Existe cadeia realmente para o homem que bate mulher?
Sim, principalmente para quem descumpre a medida protetiva. O nosso Código Penal tem as mesmas penas para quem bate em homem e quem bate em mulher. Praticamente a mesma coisa. Qual que é a diferença? Num crime de lesão corporal, num crime de ameaça, num crime de perseguição, de cárcere privado, que é muito comum, é não deixar a pessoa sair de casa, não deixar trabalhar, não deixar ter contato. Quando termina, se a pena for superior, em tese, for superior a 4 anos, ele pode ser condenado a um regime semiaberto, que é ficar um pouco no presídio, um pouco em casa. Na realidade... nosso presídio não comporta, então acaba sendo a tornozeleira. A prisão, ela acaba sendo mais frequente quando tem a ordem judicial para não se aproximar, que é a famosa medida protetiva, e o cara viola. Descumprindo a medida, e isso podemos conversar com todos os advogados aqui de Vacaria e tal, o cara é preso e, via de regra, vai ficar preso até terminar o processo, até sair a sentença. Ele não sai. Ele vai ficar, o código fala em até 90 dias, fechado. Se ele sair do presídio, e acontece muito, não, mas agora eu vou lá, volta, no mesmo dia, no dia seguinte, volta para o presídio. O que a gente tem hoje, Betão, que torna a medida protetiva mais eficaz, é o monitoramento eletrônico. Nós já vimos na rádio falar que viria, que aconteceria, e nós já temos, já acontece aqui em Vacaria. O que é feito? A medida protetiva, quando se entende que há uma maior chance de descumprimento, é colocado uma tornozeleira eletrônica no agressor, não teve processo, o agressor não foi ouvido testemunha. É uma medida cautelar, é para acautelar, é para garantir que não aconteça. É colocado uma tornozeleira no agressor e é entregue um telefone para a vítima. Os dois têm GPS. Se por acaso eles estiverem na mesma região geográfica da cidade, estiverem próximos, a polícia recebe um aviso e avisa inicialmente esse agressor, sai daí, senão tu vai ser preso. Depois avisa a vítima. Se puder, saia daí que ele está se aproximando. E se mesmo assim ele insistir, ele será preso pelo descumprimento da medida.
As mulheres ainda elas vacilam, elas têm receio de fazer o registro, de denunciarem?
Sim. A gente sabe, a gente tem estudos que mostram que uma mulher fica em torno de 10 anos numa relação violenta até ter coragem de dar o primeiro passo e pedir ajuda. Muito por medo do julgamento, vergonha, não ter condições de sair daquela relação ou acreditar que a situação vai mudar. Isso a gente sempre fala. A gente tem que entender que a mulher, ela tem escolha, ela tem até a possibilidade de continuar naquela relação violenta. Mas a nossa obrigação é de mostrar para ela que esse fato de hoje eu agrido, amanhã eu peço desculpa, no dia seguinte eu agride, no outro pede desculpa, vai se repetir. E provavelmente ela será vítima novamente de violência.
Como é que as mulheres, como é que as pessoas que são agredidas, não é? Elas podem fazer a denúncia porque é sigilosa? Como é que funciona isso?
Isso, assim, a gente sempre orienta o seguinte: se a violência está acontecendo, agora eu estou sendo ameaçada, agora o agressor está na frente da minha casa, agora ele está com uma faca e vai me ameaçar, a gente liga para o 190, que é a Brigada Militar, que vai imediatamente no local. Não, isso aconteceu ontem, já passou um tempo. Vai até a delegacia de polícia, faz um registro de ocorrência. Mas eu não tenho coragem, doutora, eu não tenho como ir até a polícia, ele não me deixa sair. Nós já tivemos aqui em Vacaria, recentemente, esse ano ainda, uma mulher que corajosamente mandou um bilhete na agenda da filha no colégio. E na creche, os professores chamaram ela para conversar e aí foi acionada a polícia. Tem gente, a gente ouve todo momento, gente que pede ajuda através de uma ligação, simulando que vai pedir uma pizza, que vai comprar um remédio e assim pede ajuda. E ainda nós temos o número 180, que ele é de ligação gratuita ou pode ser pelo WhatsApp, fazendo uma denúncia de uma situação que está acontecendo com a própria mulher ou com uma outra pessoa, com um vizinho, com um parente, com um amigo. E essa denúncia, se a pessoa desejar, pode ser totalmente anônima.
Bom dia, um abraço para a doutora Bianca. Eu faço parte do grupo Acolher e só tenho a agradecer. Claro que a gente não vai revelar o nome, não é? Mas é uma mulher...
Sim.
Fazendo esse trabalho aqui.
Nós temos mulheres que conseguiram sair dessa situação de violência e hoje apoiam outras mulheres que estão começando essa trajetória. E essa é a ideia do grupo, né, das nossas reuniões. Mulheres que estão em diferentes fases desse ciclo de violência, ajudando e encorajando as próximas.
Quais são as mulheres, na sua grande maioria, em média, que fazem essas denúncias, que denunciam que estão sendo agredidas pelos companheiros, não é? As mulheres que têm posses, as mulheres de classe média, como é que é?
Betão, a violência doméstica, ela é democrática. Eu sempre digo que todas nós mulheres, todas as mulheres, independente de ser promotora de justiça, de ser radialista, de ser vereadora, de ser professora, de ser desempregada, de ser dona de casa, todas as mulheres, pelo menos uma vez da vida, vão passar por situações de violência e discriminação por serem mulher. Não importa se estudou, se não estudou, se mora no bairro chique, se mora num barraco, se tem filho, se não tem filho, todas nós, porque é cultural, né? A gente sabe que, independente de tudo isso, quem tem mais condições financeiras, quem tem um pouco mais de estudo, consegue sair antes desse ciclo. Porque eu vou conseguir, eu vou conversar com outras pessoas, vão me dar uma luz. As pessoas que são mais vulneráveis, seja por motivo de doença, de deficiência, de grau de escolaridade, de salário, de cor da pele, acabam sofrendo mais. Mas a violência acontece com todas.
Doutora Bianca Assioli de Araújo, promotora de justiça do Ministério Público de Vacaria. No minuto, qual é a orientação que a senhora passa à comunidade da Grande Vacaria nesse momento?
A orientação que eu passo é: não fique calada. Não tenha o silêncio como companheiro, não tenha o silêncio como testemunha da tua dor. Procure ajuda. Procure ajuda nem a qualquer órgão da rede, nem que seja só para conversar. Olha, eu quero ir lá na delegacia de polícia, mas eu não quero fazer registro, eu quero conversar, eu quero que me digam se é violência. É possível. Eu posso ir na promotoria tirar uma dúvida se isso é violência, o que eu posso fazer? Óbvio, é nosso trabalho também esse acolhimento e orientação.
Quero agradecer aqui a doutora Bianca Assioli Araújo, promotora de justiça do Ministério Público de Vacaria, e fazer uma revelação para a senhora. Dá um beijo na Dete, na sua mãe, por favor.
Pode deixar.
Mim,
pode,
tá?
Deixar. Com certeza.
Muita satisfação conversar com a senhora e continua esse trabalho brilhante que a senhora faz em prol da nossa comunidade e principalmente em prol das mulheres aqui no município de Vacaria.
Muito obrigada, Betão. É sempre uma satisfação estar aqui. É uma satisfação ver você aqui nessa casa.
Obrigado. Essa é a nossa convidada, doutora Bianca Sogra de Araújo, promotora de justiça do Ministério Público da comarca de Vacaria. Eu vou um rápido espaço comercial, tem as notícias da hora, não é, Júlia? Tem as notícias da hora, mas eu volto na outra parte do Temática com muitas informações para você, ouvinte Fátima de Rádio, nesta manhã de sexta-feira.